Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 28b a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação.
Por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Pois a nossa caminhada carismal já vai ao segundo domingo. E como de costume queremos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, e desejar-lhes, como habitualmente, uma boa caminhada carismal. Pronto, então, todos os anos, no segundo domingo da quaresma, a liturgia nos faz ouvir a história da transfiguração. É um pouco difícil de descrever aquilo que aconteceu a Jesus no Monte Tabor e que se vê também na descrição de São Lucas, como São Lucas escrevia para cristãos vindos do paganismo, não habituados às teofanias, manifestações que talvez outros vindos do mundo judaico poderiam perceber. Então ele usa também palavras especiais. Em todo caso, tanto no ano A, como no ano B, como no ano C, a liturgia
que
da
é
igreja...
Nosso ano.
Que é o nosso ano agora, o ano C. A liturgia nos faz ouvir esta história da transfiguração, que é quase que poderíamos dizer uma espécie de anunciação antecipada da ressurreição. Como que é para nos dizer que a nossa caminhada de preparação à Páscoa tem um objetivo, tem uma finalidade muito concreta, que é Jesus ressuscitado. É duro caminhar, é duro a penitência, a quaresma, assim como é dura toda a nossa vida de cristãos. Mas nós sabemos que o ideal, o fim último, é Jesus ressuscitado. Assim nós estamos conscientes disso. Também um pouco para nos dar uma luz de esperança ao nosso sofrimento, às nossas provações, às nossas tentações. Portanto, no primeiro domingo, a liturgia falou-nos das tentações. E neste domingo, da transfiguração. Portanto, tentações e transfiguração são como se fosse uma espécie de preâmbulo, uma espécie de abertura ou introdução ao mistério da quaresma, na sua totalidade, mas sobretudo ao mistério pascal. Como sabemos, e como ouvíamos já uma semana atrás, o demônio tentou, sim, com aquelas três tentações que certamente os nossos ouvintes recordarão, né? Também o Papa no México recordou, e muito bem, a tentação da riqueza, a tentação da vaidade, a tentação do orgulho, do poder. O demônio, depois de tê-lo tentado, deixou-o por algum tempo, diz assim São Lucas, né? Tanto deixando para o tempo da cruz, o tempo da provação maior, poderíamos dizer, tempo da morte na cruz. Portanto, tentações e transfiguração são, por assim dizer, uma espécie de síntese, uma espécie de resumo, de introdução geral a todo este mistério que se completa na vida de Jesus, que se completa para nós neste tempo quaresmal, mas que também se completa na sua totalidade na Páscoa, né? Que, como todos nós sabemos, a Páscoa é mesmo esta síntese entre morte, ressurreição, mortificação, glorificação, tentação e glorificação. Portanto, este domingo temos esta, digamos assim, consolação, uma espécie de antecipação daquilo que será a glória de Jesus. Um pouco para ajudar a esses apóstolos que presenciaram a aguentar, por assim dizer, a dureza da paixão. E de fato, São Lucas diz aqui que Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar.
É. Já a oração era, estava também presente na semana passada.
Exatamente, porque
Jesus se retira para orar e é ali que aparece o
Exatamente,
diabo.
Em São Lucas, nos momentos grandes, Jesus retira-se em oração. Antes de iniciar a sua vida pública, então ele vai em oração. E agora, neste momento, porque vai a caminho de Jerusalém, tanto para o seu êxodo, para a sua Páscoa, para a sua passagem, vai também em oração. São Lucas põe muitas vezes Jesus em oração. Eu gosto muito de ver em São Lucas como Jesus mantém uma grande intimidade com o Pai. Numa espécie de inclusão, poderíamos quase dizer que na infância, Jesus praticamente começa a sua vida adulta pronunciando o Pai, né? Por que me procuraves? Não sabias que tinha de estar na casa do meu Pai quando Maria e José foram encontrá-lo no templo? Assim como para fechar a sua vida pública, na cruz, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, a vida de Jesus é toda ela marcada por esta grande intimidade de Jesus, que ele mostra através das suas saídas para a oração nos momentos tão importantes como este. E temos esses apóstolos, Pedro, João e Tiago, que presenciam agora este momento da transfiguração, mas também serão os mesmos que hão de presenciar o momento da agonia no jardim do Getsêmani. E serão os mesmos que vão ter de assistir, presenciar este momento dramático da paixão do Senhor. Então Jesus retira-se para rezar. Acho que mesmo aqui Jesus é para nós um mestre e é aquele que nos ensina como viver esse tempo da quaresma. Deveria ser e deve ser para cada cristão um tempo particularmente indicado para retirar-se em oração, em intimidade com o Pai, como fazia Jesus. E então começa São Lucas a descrever o tal episódio da transfiguração, que os outros evangelistas transcrevem como a transfiguração, o rosto dele transfigurou-se. Mas o que, é que significa transfigurar-se? Lucas, que escrevia para os pagãos, gente que não conhecia muito das escrituras, escreve assim de uma forma muito compreensível, né? Ele diz assim: alterou-se o aspecto do seu rosto. Então ficou diferente o seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente, quer dizer, quase que uma brancura que te cega os olhos, né? Portanto, uma forma de descrever este momento certamente espiritual, um momento não de vida habitual, um momento sobrenatural. Eu acho que, em certo sentido, a nossa linguagem, quando nós queremos descrever os aspectos sobrenaturais, como é sobrenatural a transfiguração, a nossa linguagem teológica, a nossa linguagem, o nosso falar de Deus, o nosso falar das coisas espirituais é sempre uma linguagem aproximativa, é uma linguagem analógica, se quisermos assim dizer, porque nós descrevemos com a nossa experiência humana realidades que absolutamente nos passam, nos ultrapassam. Então ele descreve desta maneira: o rosto de Jesus ficou alterado e as suas vestes também ficaram de uma grandíssima brancura. E estavam esses dois personagens, Moisés e Elias, que eram profetas importantes no Antigo Testamento, e todos eles tiveram encontros especiais com Deus no Monte Horeb, no Monte Sinai, tanto Moisés como Elias. E na expectativa de todo o israelita, estes eram realmente os grandes profetas que se tinham encontrado com Deus, os grandes profetas que tinham lutado para evitar a idolatria do seu povo, que tinham lutado para que realmente o povo de Deus fosse fiel à aliança. e se tinham encontrado, digamos assim, face a face com Deus no Monte Santo, no Monte Horeb. Então falavam com Jesus sobre o seu êxodo, sobre a sua morte que haveria de ter lugar em Jerusalém. Lucas é o único realmente que nos indica qual era o tema da conversa, digamos assim, entre os três, né? Moisés, Elias e Jesus, que era exatamente a paixão. Um pouco também para nos indicar a necessidade, a importância, a utilidade de, no nosso dia a dia, fazermos também nós esta reflexão. Tem o aspecto da nuvem, outra descrição da teofania, né? A nuvem simboliza a presença da divindade, né? E para São Lucas, os três discípulos são cobertos pela nuvem, né? Portanto, são cobertos por esta grande teofania, manifestação de Deus. Ouve-se depois esta voz que para nós, acho que neste domingo segundo da quaresma, é uma voz que devemos considerar dirigida para cada um de nós, né? Ouve-se esta voz que diz o seguinte: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Também aqui Lucas é um pouco diferente dos outros, de Mateus e de Marcos, né? Portanto, eles preferem dizer: este é o meu filho bem-amado, em quem pus as minhas complacências. Mas São Lucas diz: este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Acho que para nós também, Jesus considerado como o eleito, porque no Antigo Testamento o eleito quem é que era? O eleito era o povo de Deus, o povo de Israel era o povo eleito, o povo escolhido, o povo de Deus. O eleito, se quisermos, era o servo sofredor de Javé, aquela figura misteriosa descrita pelo profeta Isaías, que através do seu sofrimento, através da sua morte, haveria de libertar o povo. Esse era o eleito. Mas, por extensão, podemos também nós, cada um de nós, considerar-nos eleitos de Deus em Jesus Cristo. Portanto, também nós fomos postos à parte, fomos escolhidos, fomos consagrados, que é para estarmos ao serviço dos irmãos. Eleitos para servir. Uma missão muito bonita. É por isso que em muitas comunidades cristãs, durante a quaresma, se faz também a cerimônia da eleição, que é para eleger aqueles catecúmenos que depois serão batizados no fim da quaresma, tanto na Páscoa. Ora, nós que já fomos batizados, podemos já redescobrir a beleza do nosso batismo. Também nós fomos eleitos, postos à parte, escolhidos, que é para podermos servir os irmãos. Tanto essa voz é feita para nós, a voz do Pai, né? Tanto a indicar Jesus: este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Então a quaresma seja para cada um de nós esse tempo de escutarmos Jesus, que é o filho de Deus, que é o eleito de Deus, mas também cada um de nós interiorizar esta missão, que ao fim e ao cabo, como temos vindo a dizer nos últimos domingos, a nossa missão é a missão de Cristo, é a mesma. E o fim de Cristo é também o nosso fim. Também nós somos muitas vezes atingidos por momentos de sofrimento, por momentos de provações, por momentos de tentações, por momentos de cruz. Agora, a transfiguração de Jesus. Tanto o rosto de Jesus que se altera, assume uma forma gloriosa, antecipando a ressurreição, nos dê força e coragem de pensar que o nosso sofrimento não tem fim em si mesmo. À luz da Páscoa, este sofrimento é parte de uma realidade maior. Também nós somos destinados à transfiguração, também nós somos destinados à ressurreição.
Como o padre explicou bem, não? Na semana antecedente, passada, tivemos essa tentação.
Sim.
E hoje a liturgia nos propõe a transfiguração de Jesus, não? Dentro de uma linguagem, digamos, um pouquinho mais filosófica, mais terra a terra, talvez de a tentação no sentido de crise, momentos de crise.
Sim, como dizíamos já uma semana atrás.
Sim, sim. Exatamente. E, portanto, se retira rezar para escutar o turbilhão que está dentro de cada um de nós, não? Na oração, etc. E a esse propósito, Platão dizia que a crise é a crisuladora, no sentido que as grandes coisas humanas acontecem sempre no turbilhão, na crise. Então, É de imaginar, então, que depois da crise vem essa transfiguração que podemos dizer, portanto, quase esta libertação, quer dizer, o resultado de como se tentou sair desse turbilhão, desta crise, sempre de forma mais libertadora e mais autenticamente humana.
É, certamente. A mim
se
também.
Se pode aproximar isso, porque são coisas que nós experimentamos todos os dias.
Certamente, gosto imensamente de pensar neste termo de libertação. Porque o facto e a realidade é esta, que todos nós, perante o sofrimento, muitas vezes nos sentimos abalados.
E até temos sentimos um rosto muito diferente.
Exatamente.
Não?
Nos sentimos desolados. Nos sentimos negativamente transfigurados.
Temos um rosto diferente.
Mas abalado.
Sim,
né? Porque
fechados em si.
Exatamente. Agora, a palavra de Deus nos dá uma segurança, nos dá, se quisermos exprimir nesses termos, nos liberta. Neste sentido, fazendo-nos ver a outra face da crise. E no caso dos apóstolos, Pedro, João e Tiago, e no nosso caso, aquilo era para dizer que, sim, daqui a nada, vocês vão ver o escândalo da cruz, vão ver a dureza daquilo que o meu filho, o eleito, vos disse que haveria de acontecer, porque efetivamente este texto de hoje, infelizmente o texto litúrgico, tirou mesmo aquelas palavras que vêm imediatamente antes deste texto.
Sim, sim.
Porque diz assim, uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus pegou consigo Pedro e João. Portanto, o que é que tinha dito Jesus uns 8 dias? Tinha dito exatamente isto, que o Filho do Homem terá de ser rejeitado, terá de ser insultado, terá de ser morto para ressuscitar ao terceiro dia. E tinha-lhes dito também que para você ser meus discípulos há condições. O discípulo é aquele que tem a coragem de perder a vida para salvá-la. Ele tinha dito isto. A liturgia, infelizmente, tirou essas palavras. Diz só, naquele tempo Jesus tomou consigo. Mas, de fato, diz, uns 8 dias depois daquilo que Jesus lhes tinha dito, para dizer o quê? Que a nossa vida tem à frente a realidade da cruz, do sofrimento. Todos nós, até crianças, têm à frente a realidade da cruz, do sofrimento, da paixão, da morte. Então, a palavra de Deus, a revelação de Deus, nos dá este sinal de liberdade na transfiguração do Senhor para dizer que este Jesus que vai sofrer é o meu Filho eleito. Escutai-o. Para nos dizer também a nós que o nosso sentido, aceite em nome do Filho eleito, tem sentido. É sinal de libertação. É via para nos reconciliarmos entre nós mesmos e com Deus. Por isso eu acho que mesmo nós, mesmo nas nossas terras, mesmo nas nossas aldeias, nas nossas cidades, nas nossas famílias, temos esta consolação de que o empenho que nós empreendemos para fazer acontecer um mundo novo pode acarretar dificuldades. E quase sempre acarreta dificuldades, crises, etc., perseguições e morte por vezes. Mas é o caminho da libertação, é o caminho da ressurreição, transfiguração.
Digamos também que quando somos ajudados a sair dessa crise de maneira justa, quase também que há de novo a transfiguração pelo positivo no próprio
Exatamente.
Rosto, não? Como aquele rosto de Cristo Exatamente. É de uma pessoa que saiu daquela provação completamente nova.
Exatamente,
não?
Exatamente. Ah, sim, então, sim. Então, realmente, de um rosto assim abatido, etc., sim. Então podemos realmente ter um rosto
mais ressuscitado.
Mais também. Ressuscitado sim. E resplandecente.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor? Por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer. Como irei agradecer?